Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Esse é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão. Vou começar a inventar agora, cada um
vai ter um jeito. Muito ridículo, velho.
Eu sou
muito
Salomão.
E hoje nós estamos aqui preparados, prontinhos para falar sobre como determinadas ferramentas, determinadas redes ou determinadas soluções tecnológicas ajudam ou atrapalham a gente. O WhatsApp caiu. O WhatsApp saiu do ar. O que isso gera nas nossas vidas? O que isso gera nas nossas relações profissionais?
Alegria ou desgraça?
Pois é. Aí, cara, aí já vamos começar. É o seguinte. Não vou começar, não, senão o Salomão vai brigar comigo. Tem que falar as palavras primeiro. Deixa eu ver aqui antes que eu me esqueça. Vamos começar. Deixa eu falar as palavras, só que eu não tava na planilha. Eu peço desculpa ao ouvinte, mas eu não vou cortar isso, não. Eu vou manter para as pessoas verem que aqui é a vida real, né?
A gente começa pelas nossas. Vou começar as minhas aqui. Facebook, contato, puto, produtividade, rede social.
Vício, golpe, falso, gerenciar, funciona.
E os meus são amigos, pânico, prático, falha, grupo. E o que, que aconteceu? Nós estamos gravando este episódio no dia, exatamente no dia, em que o Facebook resolveu sair do ar com todas as suas soluções. Então, o Facebook estava fora do ar, o Instagram estava fora do ar, o WhatsApp estava fora do ar. E aí eu comecei a me perguntar, eu como um cara de marketing...
Só para ficar bem claro, são 9h20 da noite.
Sim.
Não é que saiu do ar, a gente não tinha o que fazer e resolveu gravar o episódio, não. Já passou o dia, já voltou, já está funcionando. A gente já largou o trabalho, são 9h20 da noite agora, então...
Fica tranquilo, deixar isso, seus empregadores nem escutam a gente, então você pode ficar em paz.
Isso é importante explicar, né?
Não, de fato, né, passou o dia fora do ar, não sei, acho que voltou agora no final da noite, né?
Sim.
E aí eu fiquei me perguntando assim, isso deixa a gente mais produtivo ou menos produtivo? Então, me conta aqui, vocês que são caras, porque na minha profissão isso influencia de várias formas, né? Mas na de vocês, que são pessoas num mundo um pouco, que não são empresas de tecnologia, né? São empresas que naturalmente usam tecnologia pra porrada de coisa. Passar um dia inteiro com o WhatsApp fora do ar, o que isso representa nas rotinas de vocês?
Ó, eu vou falar pelo lado prático meu aqui. Eu já comentei isso em alguns outros episódios, né? O WhatsApp é uma ferramenta importante, mas dentro da companhia a gente usa outro tipo de ferramenta, até para poder ser um... Podemos falar sobre isso, o controle, mas usa uma ferramenta da empresa, então usa Teams da Microsoft, então abalo zero na comunicação interna. Alguns grupos com fornecedores ou algumas coisas, a gente de fato usa o WhatsApp por ser mais universal, mas... Cara, assim, nada que o mundo caia, não. Na parte de produção, pô, usei SMS hoje, usei ligação para falar com o fornecedor e tal. Quem quer resolver, resolve, segue a vida. E do lado pessoal, como eu já falei aqui, eu vejo o WhatsApp na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Então, para mim, influencia muito pouco.
E você, Salomão, influencia alguma coisa?
Cara, influencia muito pouco. Aqui tem as ferramentas, mas assim, as mesmas que o Chapoca falou. Mas, cara, a gente acostuma muito, né, a usar o WhatsApp, comunicar pelo WhatsApp. A gente já tem grupos pré-criados e determinados dessa forma. E eu confesso, cara, que determinada comunicação eu meio que deixei pra fazer depois, cara, que não era urgente, quando voltar, manda. O que era urgente, o que precisava comunicar... Você pegava o telefone, ligava ou usava o Teams. Mas alguma coisa que dava para guiar, às vezes aquele costume de usar aquela ferramenta deixa a gente muito bitolado naquilo também, né?
Então, esse foi o Bingo Corporativo.
Eu acho que eu fico tanto em reunião.
Até a próxima semana.
Não faz falta.
Nós vamos aprofundar nisso aqui. Peraí.
E quem perdeu grana, né?
Não. É porque eu vou falar disso depois, porque no meu mundo isso tem aos montes, tá? Mas eu quero saber o seguinte, beleza, o Chapoca me falou assim, não, impacto zero porque a gente nem usa o WhatsApp. Tá, mas e se o Teams estivesse fora do ar? As coisas iam funcionar do mesmo jeito?
Aí a gente ia pro WhatsApp, né? Tô brincando.
Hoje teve um combinado desses dois filhas juntas. Para poder estragar com o host desse programa.
Nada que um Orkut não resolva.
Não, brincadeira. É lógico que impacta, né, cara? É lógico que uma ferramenta, quando você está falando uma ferramenta global, que nem o WhatsApp. No meu caso aqui, eu tô comentando, porque de fato, assim, eu já falei que eu fico muito em reunião, e segunda-feira particularmente é um dia 100% de reunião para mim, então não impactou tanto. Se fosse um outro dia da semana, putz, dia de fechamento, tivesse sido quarta e quinta-feira passada, tô louco, o povo tava descabelando, entendeu? Porque manda, é conversa para cá, negociação para lá, manda foto de produto, manda nos... Aí o pau quebra, é mensagem de cliente, o pau quebra.
É, deixa eu voltar atrás aqui, peraí. É porque a gente fala, vocês falaram muito impacto interno.
Isso.
Eu quero saber o seguinte, velho. E o time do Salomão lá pra poder conversar com os clientes dele, como é que eles fizeram? É, usa mais a ligação mesmo, Salomão? Ou cara, os caras não usam no WhatsApp, não?
Foi mudando ao longo do tempo, né? Era ligação, depois e-mail.
É, começou aí, com mimeógrafo.
Era ligação, depois e-mail. Depois virou e-mail e ligação. Hoje é o WhatsApp em primeiro lugar, sem dúvida. É ligação e e-mail. Então, assim, o pessoal teve que se adaptar. O pessoal perdeu mais tempo em ligação. Voltaram a se falar, né? O pessoal, pô, sua voz
voltaram
tá diferente.
Voltaram a ouvir voz, né?
É, você tá não, gripado? Se bem que tem o áudio, né? Voltaram a ouvir voz no tempo normal, né? Sem tá acelerado.
2x.
Né? Mas, assim, é uma adaptação, cara. Eu acho que no início, parece que é aquela sensação de pânico, sabe? Todo mundo correndo para todos os lados, o que que faz? Mas eu acho que muito rápido as outras ferramentas substituem e começa a colocar tudo em ordem. Mas é esquisito, né? Eu acho que o que ficou no dia de hoje não é nem o... Ah, não sobrevivi sem essas ferramentas. Todo mundo sobreviveu, pelo menos no meu mundo. Mas ficou uma coisa estranha, né? Aquele hábito de comunicar usando aquela ferramenta ficou meio um vazio, ficou, poxa, esquisito, estranho. Assim, a gente saiu um pouco do normal, né?
Eu acho que as pessoas se adaptam muito rápido. E aí, só para lembrar um exemplo parecido, né? Eu lembro quando teve um pau que deu, um pau bem grande que deu na... Acho que foi na Apple. Puta merda.
Nada não, pode continuar.
Segue o jogo, segue o jogo.
Quinta série!
Que foi no mapa da Apple, no iPhone, e aí eles indicaram o uso do Waze. Para não indicar o Google Maps, eles indicaram na época o Waze. Ó, tem um app aqui que você pode baixar, que é de rotas e tal, que é israelense. Chama Waze, pode usar. O Waze explodiu na época, porque tava lá, né, momento, ocasião, e virou o que virou.
E o então, Google
assim,
comprou.
E aí depois o Google comprou. Então, assim, de novo, na minha rotina, putz, cara, e acho que a pandemia nesse ponto também agiliza, né, ajuda. Eu tô aqui, home office, aquela história toda, então, pô, você vai pra uma vídeo, você vai pra um Teams, você vai pra um Google Meeting, você vai pra um SMS, você vai pra ligação, você se vira, né, se é pra fazer negócio, você se vira. Mas é lógico que gera um impacto. Agora, se você estiver falando o WhatsApp como distração do dia a dia, aí eu acho que realmente quem costuma praticar isso passou apertado.
Agora, vocês perceberam que toda solução que a gente dá é trocar uma ferramenta por outra?
Sim, a dependência da ferramenta é absoluta.
E na hora que deu um pau na Amazon e na Oracle ao mesmo tempo, o que que acontece? Como que a gente opera a nossa rotina?
Cara, você sabe que eu pensei isso? Eu tava pensando o seguinte, e se a pane não fosse... nessas ferramentas, se a pane fosse na internet.
É isso, é o pau na infraestrutura. Deu pau na Amazon, que é, né, que, sei lá, metade dos grandes serviços ficam hospedados lá, a outra metade no Google, na Oracle e sei lá em quem mais. Vamos dizer que deu um pau generalizado de infraestrutura. Como que a gente toca nessas rotinas? É possível?
Não, aí não.
Imediatamente não.
Não, aí ferrou. Porque hoje tudo que você faz é dependente disso. Inclusive, já tem até simulação desse tipo de coisa. De fato, você para um hospital. Você para serviço... Vários serviços essenciais dependem hoje de internet. Então, trava tudo. Aí sim é um efeito de paralisia total, eu acho.
Quantos dias você acha que a humanidade consegue viver as trevas antes da gente entrar no apocalipse? Apocalipse que eu falo é o seguinte, antes das pessoas começarem tipo, a roubar zumbi. Lugares e baderna. Quantos dias a humanidade sobrevive a isso?
Antes de acabar papel higiênico no supermercado.
Cara, não, você pensa o seguinte.
Cara, o supermercado já não funciona.
Talvez funcione.
O gasolina não funciona.
Não, o supermercado talvez possa funcionar. Mas é o seguinte, você não vai conseguir pagar no cartão de crédito. Então você vai ter que usar o dinheiro em espécie que você tem aí.
E você não vai conseguir tirar dinheiro, né? No caixa eletrônico.
Não vai conseguir tirar dinheiro. Então,
ou
gente,
seja,
quanto...
acabou, porque é, dinheiro em espécie...
Quanto tempo a gente dura até a barbárie?
Ah, cara,
nos grandes centros?
Não, eu acho que se for nesse nível que a gente está falando, de uma pessoa não poder usar cartão, não poder tirar dinheiro, não ter gasolina, não ter... Cara...
Não, gasolina tem.
É, não ter, se não tiver dinheiro, o negócio fica feio.
Mas então a gente tá falando de uma... era isso que eu tava falando no começo e no final, é que a gente tá falando de WhatsApp, que é uma ferramenta global, beleza? No meu mercado, um negócio igual aconteceu hoje, pra gente é um apocalipse. Eu falo assim, é óbvio que é um, não é o fim do... Não é exatamente o fim do mundo, porque tem outras formas e tal, mas, cara, eu tô falando de alguns clientes que vivem, às vezes, da relação com as suas audiências no Instagram. O Instagram fora do ar, pra eles, é o apocalipse, entendeu? Tipo assim, é o meu canal assim, de vendas...
Fechou a lojinha.
Fechou a loja. É tipo assim, fechou a loja, minha loja não funciona hoje à tarde. É tipo, é um equivalente a vocês ficarem, né, totalmente sem funcionar por um período de um dia. Então, você imagina, isso num, em negócios gigantescos, a gente sabe a influência que tem, né? Um dia de faturamento em negócios grandes.
Foi a pandemia digital hoje, né?
Pra essa galera, principalmente pra Instagramers, né? Porque tem uma galera que é youtuber e tal, mas a galera que é Instagramer, hoje a gente viu uma tarde de apocalipse dessas pessoas, assim... principalmente as pessoas que vendem e que usam, e com muita frequência elas usam o Instagram para mandar para uma página, dessa página elas mandam as pessoas para grupos de WhatsApp, e dentro desses grupos de WhatsApp, elas entregam conteúdo e um link para venda. Imagina, cara, é assim, de uma hora para outra, muitas pessoas às vezes com planejamento de fazer um lançamento, e com tanto de gente esperando para comprar um negócio, e você não tem a chance de entregar o link para essas pessoas pelo canal que elas estavam esperando. Então, pro meu mundo, o que a gente viu hoje, foi um pequeno apocalipse, assim, de uma tarde. E que me levou a refletir muito sobre o tanto que as coisas mudaram, não só nos acessos a ferramentas que a gente tem, mas do nível da dependência que a gente tem delas. Então o mundo está muito mais funcional, muito mais produtivo, muito mais tudo. Mas o que acontece com o mundo quando ele volta 25 anos no tempo? E se eu fizesse essa pergunta pro meu pai quando ele tinha a nossa idade, vai? Quando meu pai tinha 39 anos, eu falasse, pai, se o mundo voltasse a 25 anos atrás, o que aconteceria? Meio nada, assim. Aconteceria, ia ser muito... ia ter muito pouca diferença, porque as coisas já funcionavam daquele jeito. Só que nós fomos uma geração de transição. A gente viu surgir o computador pessoal, a gente viu surgir a impressora, a gente viu surgir
celular.
A internet, a gente viu surgir celular, depois a gente viu a internet ir para o celular, e a gente já não tem mais nem lastro de como é que o mundo funcionava antes disso. Nossa geração já não tem lastro de como é que o mundo funcionava. Imagina essa galera que vem agora. Menos ainda. E eu comecei a vislumbrar o mundo sem essas coisas hoje. Como é que seria uma tarde de trabalho?
Sem
medo. Eu conheço várias empresas que mandaram as pessoas pra casa. Tipo assim, vai pra casa, você não tem o que fazer aqui. O que que paralisaria uma atuação de vocês hoje? O que que paralisaria, tipo assim, tem que mandar as pessoas pra casa?
Cara, eu, no meu... O problema é o seguinte, né, cara? Você... O seu trabalho, ele nem sempre ele é construído inteiro em cima de uma única ferramenta. Quando você me perguntou, eu já ia falar, cara, se cair a internet, e-mail, é praticamente para tudo. Só que tem a outra parte. Poxa, você pode fazer a parte do seu trabalho que é por telefone. Você pode fazer a parte do seu trabalho que é contato pessoal, que é visita, que é estar no dia a dia. Você pode pegar o seu computador e organizar a sua rotina ou seus arquivos ou trabalhar num projeto que você estava trabalhando. Isso independe do online, né? Então, ainda, nos negócios tradicionais, ainda tem alguma saída fora do virtual, né? Fora do...
mas você está falando de substituir uma.
É porque no final você faz. É o conjunto. Ah, você gasta tanto por cento e-mail, tanto por cento contato pessoal, tanto por cento de telefone, tanto por cento de projeto independente de internet. O ponto é: aquilo que você tinha planejado naquele dia, se a sua ferramenta principal caiu, você muda o plano, você vai... Ah, por exemplo, eu trabalho na área comercial. Eu lembro vezes que a internet caiu por algum motivo no escritório, por problema de servidor, as pessoas saíram para visita. para visitar cliente. É uma alternativa. Então tem ainda algum caminho nesse sentido. O problema é que, dependendo do tipo de negócio, eu lembro, por exemplo, uns anos atrás que teve a greve dos caminhoneiros. E aí começou a ficar sem gasolina. Não sei se vocês lembram disso. No início, ninguém tava nem aí. Depois de, sei lá, 5, 6 dias sem gasolina, cara, o negócio começou a ficar feio. E uma coisa simples. Os comportamentos começaram a mudar de todo mundo, cara, numa cidade. 6 dias, 5 dias.
Eu passei 10 horas numa fila de posto.
Pois é. Os comportamentos
agora, eu tava viajando, eu deixei o carro na cidade que eu tava e peguei um ônibus pra voltar pra casa.
Pois
porque
é.
Porque o ônibus passava. Eu peguei o último ônibus e eu lembro da estrada completamente vazia. Aí ela parou numa parada dessas e tava os caminhoneiros lá. Eu fui lá tirar satisfação com os caras.
Sério, Chapoca?
Na verdade, eu fui de boa. Eu fui perguntar pros caras, pô, e aí, parou por quê?
Vocês voltam quando, velho?
Foi mais ou menos isso aí.
E eles te responderam?
Aí o cara tinha assim, pô, cara, eu tô com o caminhão frigorífico aqui, os caras não me deixam passar, eu preciso chegar no Rio.
Nossa, cara.
Eu fui trocar ideia com esse caminhoneiro. Foi divertido, cara, foi uma boa experiência.
Deve ter sido super legal.
Deve ter sido ótimo. Mas aí, ó.
Inesquecível mesmo.
Se parar a gasolina, o Chapoca consegue vender ainda, mas em breve não consegue entregar, né?
Não. Deu um pau danado. Deu performance e resultado de loja, ferrou. Porque depende de logística, dependia de entregar produto, caminhão não passava. Então, assim, isso... Mas, de novo, eu acho que, assim, impacta e a gente é, de fato, dependente. Existem algumas coisas, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava em indústria, caía energia. Cara, parava a fábrica. O povo falava assim, ó, pode ir embora, não vai voltar hoje. Ou então ficava todo mundo parado, ou então ia bater papo e tal, não sei o quê. Então, assim... Só que, de fato, hoje a gente está mais pulverizado, eu acho que a gente tem mais alternativas, né? Eu imagino se acontece um troço desse na China. Aí ferrou mesmo. Vai ter gente, vai perder mais do que o emprego, né? Mas eu ainda acho que as pessoas são muito adaptáveis. E a hora que chega um determinado ponto que você não tem muito o que fazer, cara, assimila o golpe e tenta encontrar uma alternativa, então... Segundo a Marta Suplicy, né? A Marta Suplicy tem um bom conselho para isso.
Não, pra quem é mais jovem, é que a Marta Suplicy, quando era ministra, perguntaram para ela. Foi sobre, que foi? Eu não lembro o que foi, cara. Foi
um
apagão? Eu acho que foi apagão, não foi, não? Foi apagão, não foi, não? Ela falou relaxa e goza. Ela mandou um relaxa e goza. Ela, como sexóloga.
Crise aérea,
verdade. Ela mandou.
Foi em 2007.
Mandou um relaxa e goza, né? Mas é uma lição que vale, talvez, para a humanidade. Então, nós estamos chegando à conclusão que o ser humano é incrivelmente adaptável e que fodam-se as ferramentas. Elas vão cair e a gente vai substituí-las com alguma coisa. Eu quero saber a conclusão dos senhores.
Não, eu acho que cada ferramenta tem determinado nível de impacto em cada mercado. Cara, eu tenho uma empresa de telemarketing. Caem as linhas telefônicas. Fudeu, acabou. Ah, eu tenho uma empresa de frigorífico. Acaba a energia elétrica. Eu vou perder toda a minha mercadoria. Então
você
depende.
Vai fazer um grande churrasco.
O churrascão. Aí depende do mercado. E depende da tecnologia do mercado. No seu mercado é o apocalipse. Dependendo, assim, em todo lugar impacta, né? Tudo vai depender o nível do impacto e o que está acontecendo.
Mas eu precisava de buscar a Gabi numa consulta hoje. Eu tive que fazer um negócio que eu não fazia há tempos com a Gabi, que foi ligar para ela. Eu não sabia nem como é que fazia isso.
Mas... Como que liga, né?
Na hora que ela atendeu, eu tomei um susto, porque falou no meu ouvido. Eu não sabia mais como é que era esse negócio. A minha sensação é que a gente menospreza o tamanho dessas coisas no mundo. E eu acho que a gente ainda vai vivenciar um momento qualquer de apagão, cara. E
geral,
eu tenho uma curiosidade honesta de entender como é que a humanidade vai se sair. Eu não tô falando apagão de, porra, 7 dias. Assim, eu não acho que é isso, não. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande de entender como que a humanidade se comporta com,
muito
sei lá,
mal.
Com 24 horas de,
muito
de apagão.
Mal. Muito
porque
mal.
É só a gente olhar os exemplos dessa pandemia, né? Começou a pandemia, a galera estocou água, papel higiênico e... Então, eu fico imaginando se fosse um negócio, tipo, um apagão de eletricidade. Porque um apagão de eletricidade é um negócio que ele vai influenciar essas coisas todas. Tipo assim...
Sim, sim.
A única coisa que vai funcionar é linha fixa de telefone, que eu, aliás, nem tenho. Então, assim...
Ninguém mais tem, né?
É, então, assim, eu não vou conseguir nem falar com as pessoas. Então, um apagão de eletricidade é um tipo que provavelmente geraria um impacto bizarro. Aliás, o Brasil viu isso recentemente lá no Amapá, né? Galera passou isso em alguns bairros lá. Vocês lembram disso? Não tem muito tempo. Sim. Galera passou, tipo, 5 dias sem luz, cara. A minha sensação é que em algum momento a gente vai passar por isso nos grandes centros. E eu tenho minhas dúvidas de como a humanidade vai se comportar.
Nesse contexto, assim, e aí eu acho que isso até vale para a companhia também, nisso que você está falando, né? Tem um conceito que é super interessante, que é do panotismo, né? Vocês já devem ter estudado isso, ou
Foucault
acompanhado. É, exato. É,
na verdade, Salomão não tem ideia do que a gente está falando.
Sendo muito honesto, cara, eu não faço a menor ideia mesmo. Nunca ouvi falar disso. Cara.
Então, você vai gostar.
Não, que na verdade, ideia, cara.
O panotismo é do Bentham, Jeremy Bentham, de 1785.
Você recebeu isso numa corrente de WhatsApp?
Não.
Eu achava que era Foucault.
Não, mas é porque tá atrelado algumas coisas do Foucault. Isso aqui, se não me engano, foi Marcerelli que o Abraham citou.
Mas,
aí,
a gente citou na última, foi o Marcerelli que citou pra gente.
É. Vigiário punido. O que é o panotismo? O panotismo foi a concepção de uma cadeia ideal em que você tinha os presidiários, né, em celas que faziam um círculo. E você tinha uma única torre vigilante no centro, com um vigilante. E o que eles faziam era o seguinte, ele falava com o prisioneiro de um lado, dizendo o seguinte, olha, se você fugir e alguém vê você fugindo, a sua pena dobra. Se você vê alguém fugindo e você avisar, a sua pena cai pela metade. Então, era um experimento, enfim, era uma forma de mostrar, e aí esse, no final das contas, é o objetivo, é o conceito, que é a guarita no meio, ela era toda vedada. Então, você não sabia para que lado que o guarda estava olhando. Ele podia estar de costas para você. Você podia fugir e nem perceber, mas você não sabia. Então, é a sensação de ser vigiado é que faz com que o comportamento das pessoas seja ordeiro. No final das contas, não é muito diferente do que a gente está falando aqui hoje, né? As pessoas se comportam bem porque elas têm a sensação de segurança, a sensação de ser vigiado. Não tem um policial para cada pessoa na rua, não tem, não tem vigilância ou segurança para todo mundo em todas as cidades o tempo inteiro. A sensação de segurança é que faz manter a ordem. A partir do momento em que você não tem essa sensação, é o caos. Então, acho que talvez um pouco do que o Abramo está comentando e está falando, né? Num contexto em que você depende do WhatsApp e que talvez a sua empresa dependa de determinada coisa para poder funcionar, a partir do momento em que as pessoas têm a sensação de que elas não vão ser, entre aspas, punidas ou vão estar sendo acompanhadas por aquilo que elas estão fazendo, não estou dizendo que elas vão fazer isso, porque isso aí é confiança, aí é um outro tema, mas isso pode gerar um tipo de comportamento que é incontrolável, né? É a sensação de você poder fazer o que você quiser sem punição, ou sem estar tá sendo vigiado, ou sem ter algum tipo de compromisso. Eu fui longe, né? Mas para poder trazer um pouco do que o Abramo está comentando, dessa dependência. No final do dia, a ordem ela é feita e ela está ali por convenção. A partir do momento que você tem a certeza de que você não vai ser punido por alguma coisa, aí é barbárie.
Olha, poderia ser uma frase de choque de cultura essa que o Chapoca terminou, mas na verdade uma beleza de um pensamento filosófico, e eu não posso deixar esse episódio ir além pra gente não estragar esse momento em que que a gente é muito inteligente.
Tudo foi
o que a gente leu Vigiar e Punir na aula do Marcerelli quando a gente estava na faculdade. Só por isso.
Então, até porque a gente bateu recorde, não teve nenhuma palavra marcada hoje, né, cara? Nesse
que coisa maravilhosa.
Ah, mas porque a gente viajou, né? Porque saíram vários aqui.
Então, um abraço.
Será?
Até semana que vem, Chapoca.
Ninguém vigiou.
I fought the law, Abraham. I fought the law.
Será que... Eu tô pensando com que música eu termino esse episódio.
I fought the law and the law won.
Mano Brown. Vou terminar com o Mano Brown. Aqui estou mais um dia.
Diário de
tchau pra vocês. Diário de
valeu,
tchau, Salomão. Tchau.
Tchau, até mais, pessoal.
Dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo.